Senhor presidente, bom dia, senhor presidente, bom dia, senhores senadores. Eu também ontem tive a oportunidade de conversar com o Marcelo e o relatório do colega senador, ele reflete realmente o conhecimento e a preocupação que o indicado tem para exercer o cargo. E como nós todos andamos muito por aí, né, para cima e para baixo em avião, não só de carreira, mas lá nos nossos estados também, e a gente conversa muito com os aviadores, com os pilotos, com os comandantes, né? Então, como nós temos a oportunidade de conversar com os dois, nós acabamos entendendo o grau de dificuldade que ambos têm, né? Tanto a ANAC quanto aqueles que necessitam do trabalho da ANAC, como os pilotos, como os comandantes do interior do Brasil. Ainda ontem, no momento em que conversava com o Dr. Marcelo, eu liguei para um comandante que na semana passada havia reclamado de que eles estão protelando por várias vezes o cheque do piloto lá na região de Cuiabá. E como ele marca o cheque e a ANAC não pode oferecer um checador, ele acaba tendo uma prorrogação do seu documento para voar. Para todos os efeitos, ele está legal. Mas a gente sabe que não é correto isso. No dia que ele tem que fazer o cheque, ele tem que fazer o cheque. Pode ser até que ele não tenha condições de passar no cheque. Então, a gente percebe que muito mais do que os diretores da ANAC, o que está faltando para essa agência é que ela tenha uma preocupação maior fora do seu raio de visão, né? Que olhe por todos e para todos. Acho eu que a recomendação ou o conselho que poderia dar para a ANAC nessa questão dos checadores é de que em todas as regiões de Mato Grosso, tenho certeza que lá na Bahia, na Paraíba, lá no Pará, como lá em Mato Grosso, como no Ceará, em qualquer lugar, nós temos grandes comandantes com muitas horas de voo que poderiam ser os checadores daquela região. Não teria necessidade de um checador sair de Brasília ou de São Paulo para checar alguém em Belém ou checar alguém em Mato Grosso. Essa centralização é que preocupa os aviadores aí fora. E aí vai por todos os caminhos. Outro dia mesmo, lá em Mato Grosso, tem um comandante de helicóptero que já passa das suas 15 mil horas de voo e foi ser checado por um checador que não tinha 100 horas de voo naquele avião. Quer dizer, a gente não consegue entender isso. O meu comandante que trabalha comigo me relatou um fato de que ele, em determinado dia de checagem, teve que tomar o avião da mão do checador, porque senão eles iam cair, que ele não tinha condições de checar o avião para que ele estava se propondo. Então, acho que essas questões, eu discuti isso ontem com o Dr. Marcelo, acho que a ANAC precisa conversar. E naquela linha, presidente, que nós conversamos aqui já sobre ouvir aqueles que são os usuários, que têm as dificuldades, que às vezes a gente não sabe, não consegue ajudá-los, né? Eu vou propor aqui nessa comissão para que a gente convide uma comissão de pilotos do interior, não é os comandantes da Gol, que esse pessoal que tem o dia a dia nas capitais, esses que estão lá no interior com as grandes dificuldades que eles têm, para que eles possam vir aqui relatar a essa comissão e que nós possamos levar um documento para a ANAC, olha, nossa realidade lá no interior, no campo, é essa, e nós precisamos resolver. Então, não é nada contra qualquer diretor da ANAC ou qualquer pessoa, que eu tenho certeza que quando chega aqui tem muita capacidade. E se a gente sentir que não tem capacidade, a gente tem que dizer, olha, essa pessoa não tem capacidade para o cargo. Mas não é o caso. O governo tem sido coerente nas escolhas, não é irresponsável de mandar qualquer um aqui. Nós não estamos tratando de simplesmente arrumar um emprego para as pessoas. Nós queremos que as coisas andem, e andem em velocidade que seja adequado com todos nós, o que todos nós queremos. Então, eu vou propor na próxima sessão, presidente, na próxima reunião nossa, para que a gente possa ouvir esse pessoal também, eles possam trazer aqui as suas angústias, suas preocupações, e que a gente possa ajudá-los, chamando novamente a ANAC aqui, os diretores que já foram aqui, por aqui nessa casa, passaram, que eles possam nos ajudar a resolver esses problemas. Então, quanto ao relatório do senador Walter Pinheiro, só tenho a cumprimentar, tive a oportunidade de conversar ontem com o doutor Marcelo, e você refletiu aquilo que a gente percebe quando conversa com ele. Né? Então, com toda tranquilidade, com simplicidade, acho que será um momento de melhoria para a ANAC também. Muito obrigado, presidente.
Flecha, eu gostaria de comunicar aos senhores senadores que a nossa audiência pública com a ANAC, o secretário de Aviação Civil e presidente da Infraero, será realizada na terça-feira, à tarde, na comissão... Deixa eu ver aqui.
Plenário 2.
No plenário 2.
Conjunta.
Essa audiência pública será conjunta com a Comissão de Meio Ambiente e Fiscalização, com a CAI e com a CDR.
Então, das Copas também.
Com a subcomissão da Copa também. Às 14 horas, terça-feira, pedi aos senhores senadores que coloquem isso na agenda. É fundamental para nós, essa audiência pública. Pois é. O mesmo horário, né? Mas, infelizmente, nós não temos outro horário e foi conciliar essa agenda foi muito difícil. Então, mas de qualquer forma, eu deixo claro para vocês que essa audiência foi solicitada, acho que pelo senador Walter, e ela será realizada agora, e posteriormente nós vamos ouvir os usuários, que eu acho que é realmente muito importante. Com a palavra, senador Flecha.
Presidenta, senadora Lúcia Vânia, senhores senadores, eu ia exatamente consultar a Vossa Excelência sobre a audiência tão em boa hora solicitada pelo senador Walter Pinheiro com a ANAC. O senador Blário Maggi falou aqui é a pura realidade das áreas mais afastadas ou menos desenvolvidas do nosso país. Há pouco tivemos uma questão com a ANAC, que ela fechou todos os seus escritórios ou os seus postos de atendimento em praticamente todos os estados brasileiros, com exceção de São Paulo, Minas Gerais, uns 4 ou 5 estados foram mantidos. Graças a Deus, depois de termos feito várias solicitações, a ANAC voltou atrás e reabriu esses postos de atendimento. Então, é importante que se tenha essa audiência pública, senador Walter Pinheiro. Porque outro dia eu estava, como faço toda a semana, no voo para Belém, e agora eles estão cobrando, e eu quero saber se isso é correto, a companhia aérea cobra o assento conforto. Assento conforto na primeira fila e nas filas da saída de emergência. E eu vi uma situação desagradável de um passageiro fechou a porta para a decolagem, estavam as poltronas vazias, o passageiro mudou de assento. E era o moço pediu para ele sair do assento, porque tinha que pagar R$20 ou R$30 para poder sentar.
Flecha, só me permita só uma coisa que me chama a atenção nisso. Imagine o seguinte, se ninguém fizer a opção de comprar a saída de emergência e o voo estiver vazio, a saída de emergência viaja sozinha. Então,
tem acontecido.
Não precisaria ter o operador da saída de emergência?
É isso. Quer dizer, exatamente. Sim, isso, né? Que é um assento da maior importância que é a saída de emergência, que os comissários de bordo, eles chegam até a dar uma instrução ao passageiro, se houver necessidade, como operar a saída de emergência, fica vazia, como disse o senador Walter, porque as pessoas não vão pagar R$20 ou R$30. Ou então, as companhias aéreas tinham que dar o desconto de R$20 ou R$30 nos outros assentos para o assento desconforto. Porque se tem um assento conforto, tem que ter o assento desconforto. Então, isso são questões que nós vamos levantar aqui com a ANAC, saber se isso é correto, se não é correto, porque é em defesa do usuário. E eu quero parabenizar o senador Walter Pinheiro pelo seu relatório. Não temos, acho que o doutor Marcelo Guarani está, pelo que foi aqui exposto pelo relator, tem as condições de assumir. Tenho dito, sou senador de oposição, mas tenho dito que a presidenta Dilma tem sido bastante cuidadosa ao indicar diretores e os agentes das agências reguladoras, não só da ANAC, todas elas, o que não era feito no passado recente, que era levado em consideração apenas a filiação partidária ou a relação de amizade. Agora não. Agora o governo da presidente Dilma reconhece que a agência reguladora é um instrumento da maior importância em defesa dos brasileiros e está indicando técnicos com conhecimento para a função. Nós vamos ter oportunidade de, na próxima reunião, termos a presença do doutor Marcelo, para que ele também possa nos esclarecer alguns assuntos como esses que nós colocamos aqui. Eu quero parabenizar, senador Walter Pinheiro, pelo relatório, pelo parecer de Vossa Excelência.
Continue em discussão. Senador
discussão.
Ciro.
Quero também, ao ler, não escutei, mas acabei de ler o relatório do senador Walter, e também corroboro com as palavras do senador Flecha Ribeiro, que, graças a Deus, está mudando o perfil das pessoas que estão se candidatando aos cargos. Quer dizer, são pessoas com perfil adequado, isso é o mérito da presidente. Eu acho que a gente tem que continuar prestigiando. Agora, em relação ao que os senhores falaram, eu passei uma situação, eu vi uma situação no mínimo engraçada. Eles venderam os assentos da primeira fila. Conforto, assento conforto. Mas chegaram depois prioridades. Uma senhora, que inclusive entrou pelo Ambulift, com cadeira de rodas, acompanhado também de um senhor de idade. E aí a pessoa que comprou disse que não saía, que ele tinha pago. Então começou uma discussão. Eu quero avisar a presidente que eu estou encaminhando um projeto-lei de distância entre os bancos, entre os assentos. Exatamente, pelo seguinte, porque em detrimento de melhorarem alguns assentos, eles estão deixando outros. Tem pessoas que não conseguem, se o banco tiver reclinado, você não consegue levantar da coisa. Então, nós estamos já fazendo o estudo, recebi o parecer favorável e nós vamos entrar agora com o projeto-lei, tendo a distância mínima, certo? E também fizemos uma indagação, mas isso não cabe proibir que eles vendem esses assentos. Já que não podemos proibir que eles vendem esses assentos, nós vamos então estipular a distância mínima. Isso seria bom, porque nós vamos discutir na próxima audiência aqui. De fato, eu parabenizo mais uma vez o relatório e vamos conhecer ao vivo o nosso entrevistado. Obrigado.
O projeto continua em discussão. Não havendo quem queira mais discutir, eu concedo vista coletiva a todos os senhores senadores.
Senhor presidente, é só confirmar com Vossa Excelência, a reunião fica, portanto, na quinta-feira, a oitiva, a sabatina do senhor Marcelo?
Sim.
Na quinta-feira, ordinariamente.
Ordinariamente.
Ordinariamente. Agradeço a Vossa Excelência.
Item 2 da pauta, decisão não terminativa. Encaminha ao Senado Federal dados extraídos do edital publicado Concorrência Pública Internacional, 1º de janeiro de 2010, referentes ao processo licitatório que visa a construção e a operação do estádio Novo Machadão, Arena das Dunas, com vista à Copa do Mundo de Futebol de 2014. Autoria, governador do Estado do Rio Grande do Norte. Relatoria, senador Vital do Rego. Relatório, para que essa comissão tome conhecimento do ofício S, número 12 de 2011, e proceda ao seu arquivamento com envio da presente deliberação ao Ministério da Fazenda. Conceda a palavra ao senador Vital do Rego para proferir o seu relatório.
Senhora presidente, na apresentação do item 2, Vossa Excelência já conseguiu dizer o seu fim, o epílogo. É apenas a tomada de ciência dessa comissão e o envio. Eu achei interessante a inserção da Comissão de Infraestrutura nessas gestões, pelo menos para ter conhecimento das parcerias público-privadas, e aí estamos analisando a do Rio Grande do Norte, que é a construção do estádio Novo Machadão, Arena das Dunas. O relatório trata efetivamente da contratação dessa parceria, né, com vistas à Copa do Mundo de Futebol no Brasil em 2014. O objetivo do pleito é o pronunciamento dessa casa sobre o cumprimento por parte do governo do Rio Grande do Norte dos limites e parâmetros contidos na lei da PPP. Né? Não há outras informações sobre outras PPPs naquele estado. O valor total desta PPP, desta obra, é de 400 milhões, né? Para um término em 2013, o início das contraprestações em janeiro de 2014. Anualmente, o valor total dessas contraprestações será de 109 milhões, né? Na forma da receita corrente líquida do Estado do Rio Grande do Norte, não haverá comprometimento nos anos de 2011 a 2013, segundo a análise desta comissão, e o regimento interno do Senado dá competência a opinar sobre essas matérias à Comissão de Infraestrutura. Logo, para esses efeitos, entendemos, né, que não cabe, como manda o regimento, aprovar ou desaprovar contratações de PPP pelos entes estaduais, subnacionais. As informações recebidas prestam tão somente a subsidiar eventuais análises pelos órgãos competentes da capacidade, né, de endividamento, da capacidade dos governos envolvidos de ampliar seu nível de endividamento para receber tais transferências voluntárias. Dessa forma, o presente parecer limitar-se-á a opinar pelo conhecimento da matéria e seu subsequente arquivamento com envio de cópia da deliberação correspondente à Secretaria do Tesouro Nacional. Em face deste ofício, de número 12, do Governo do Estado do Rio Grande do Norte, é importante frisar que o demonstrativo de impacto orçamentário e financeiro mostra que o Rio Grande do Norte tem condições de arcar com essa construção e essa parceria, essa PPP. Em face ao exposto, voto para que esta comissão tome conhecimento do ofício do governador do Rio Grande do Norte, ou governadora, e proceda seu arquivamento na forma do artigo 1º, do parágrafo 1º do artigo 28 da Lei 11.079 de 2004, e da ciência, no caso, a Secretaria do Tesouro Nacional, que é o órgão competente. Este é o parecer, senhor presidente.
Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação o relatório para que se tome conhecimento e proceda o seu arquivamento com envio da presente deliberação ao Ministério da Fazenda. Senhoras e senhores senadores que concordam, permaneçam como se acham, como se encontram. Aprovado. O relatório que passa a constituir parecer da comissão para que essa tome conhecimento e proceda ao seu arquivamento com envio da presente deliberação ao Ministério da Fazenda. O projeto vai à Secretaria-Geral da Mesa. Não havendo nada mais a tratar, agradeço, senhores senadores, e declaro encerrada a presente reunião.